de agora, o programa A Palavra Viva de Deus, com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, já está escrito, uma imagem viva aqui na terra, que chamas Pedro, seguidor de fé.
Pra acabar com o ódio e com a ambição, só uma coisa devemos fazer. Criancinhas, aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender, porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de eu estar atendendo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus, Rádio Atalaia de Maringá, Paraná, Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná, Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná, Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais, Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais, Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais, Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais, Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Boa tarde a todos vocês, nossos queridos e amados irmãos. Hoje, dia 14 de outubro, às 14 horas e 12 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, Silvana.
Boa tarde, os músicos, os câmeras, parte técnica. O programa, como sempre, começa com a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciões do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão no inferno. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação.
Aniversário da semana é hoje: Edemilson de Barreiras, Bahia; Maria Aparecida de São João del Rei; Júlio Lopes Teixeira de Minas Gerais. Dia 15, Jocelina Santos de Belém. Dia 16, Paulo Raup de Foz do Iguaçu; Laiene de Minas Gerais; Ivonete de Guaratinguetá. Dia 17, Gustavo Travinsky de Paraná; José Guilherme de Ibitanga, Bahia. Dia 19, Marinei de Barretos de Barreiras; Sandra Carvalho de Amapá. Dia 20, Marcelo de Medianeira; Maísa de Brusque e Paula Bloemer da Maia de Serranópolis. Hoje também faz 52 anos do casal Terezinha e o Sr. José de casamento. Então, a gente dá parabéns para eles. Muitas felicidades. Primeiro e-mail aqui. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção ao profeta Pedro II. Ofereço o programa a todos, aniversariantes e a família Conceição, o seu Eugênio e sua casa. Agradeço pelo carinho que tive ali e pela acolhida na casa do seu Eugênio e a todos os irmãos que estivemos juntos na santa e abençoada procissão. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe a cada um com muita saúde, amor, paz. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude na nossa caminhada com muita fé. Abraço a todos, Cleci de Erechim. Aparecida Silva, de São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria, boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Padre Romulo e Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para a família Conceição, para o Eugênio e toda sua casa e comunidade. E para mim, pelo meu aniversário, para todos, aniversariantes de hoje e de toda semana. Minha eterna gratidão a Deus e Nossa Senhora por tudo que me é concedido. Paz e bem para todos, Aparecida Silva, de São João del Rei. Dona Geralda, Mercedes e Augusto, São João del Rei, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso Santo Papa e Profeta Pedro II, Padre de Roma e Padre Tobias. Gostaríamos de oferecer as músicas do programa de hoje em homenagem à passagem do aniversário de nossa amiga Aparecida, aqui da nossa cidade, que também está à frente de nosso grupo, desejando a ela muitas felicidades, saúde e que a Sagrada Família derrame muitas bênçãos a ela e toda a família. Que Nossa Senhora Aparecida também a abençoe. Oferecemos também a todos os ouvintes do programa e mandamos um forte abraço à família Conceição, ao Eugênio e toda a sua casa, para a Cacilda e o Vicente do Carmo e também todos os ouvintes e amigos. Mandamos também um parabéns a todos os participantes e envolvidos na procissão do dia 12. São todos vitoriosos por concluírem mais um ano em homenagem à Nossa Senhora Aparecida. O andor ficou lindo. Um abençoado fim de semana a todos e abraços, Dona Geralda, Mercedes e Augusto de São João del Rei. Também achei maravilhoso o andor desse ano. Foi o mais lindo até agora, né? Então, oferece todas as músicas para a Dona Terezinha e o seu José, pelo seu aniversário de casamento, seus 52 anos. E agora é a música.
A luz que ilumina hoje nos ensina só falar de amor. Nosso Deus existe para um povo triste esperando.
Esse Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 20 minutos. Estou recebendo aqui uma foto lá do Dr. Sidney, do eclipse lunar, agora no sol. Olha como está ficando. Um anel certinho ali, ó. Consegue puxar aí, Luca? Olha lá. E aí a outra foto, aproximando, dá para ver uma explosão ali, ó. Tá vendo? No lado do anel. No sol. Ah, bonito, né? Eclipse lunar anelar no sol, acontecendo agora no sol. A lua encobrindo quase todo o sol, deixando o anel de luz. E ao aproximar a imagem, podemos ver uma explosão no sol. Muito bonito mesmo. Mandar um abraço aqui lá para a dona... Onde é que está aqui? Espera aí. Aqui para dona Jocelina Lima dos Santos, lá de Belém. estará fazendo 87 anos amanhã. Forte abraço, dona Juscelina. Que Deus abençoe e lhe dê muita força, ainda muita paz, tá? Felicidade para a senhora amanhã junto aos seus familiares. A primeira mensagem do programa, nosso querido amado profeta vai fazer a leitura e também um comentário.
Dia 14 de outubro de 2013. Esta obra, que é uma das mais perfeitas, a palavra viva de Deus, veio para ficar. Vocês prestem atenção de como é lindo. De criar todas as coisas. Eu sou eterno, como todos que já estão comigo. Assim serão todos que vêm me dando atenção e o máximo de respeito. Toda semente que eu semeei nasceu sem nenhum defeito, mas o que o meu inimigo plantou, essa já não mais me pertencem. Filhos da perdição, o organismo deles já vem do ventre de sua mãe, podre, que foi tocado pelo diabo. Já os meus nasceram e vêm nascendo com a luz que derramei para que nada possa tocá-los. Veja, meu filho Pedro II, a luz que te acompanha sou eu por inteiro, para preparar o meu povo como vens fazendo, levando alegria e não tristeza, fazendo o impossível para esses que dizem que sou eu, mas não sou. Mas contigo é totalmente diferente. Nada do que tu fazes me incomoda. Alegria sim tu me dás, por ver este teu jeito de agradar a todos. Onde eles só agradam aos homens e mulheres, com seus cantos, e não a mim. Meus anjos que vivem em redor de mim, vive também em redor dos que vêm me desobedecendo. Esses são os que criei para proteger só os que são meus. Por isso que o momento, como vem se aproximando, tudo será conforme eu criei no começo. Nada mais será destruído. Aqui posso confirmar, olha só. Os que já são meus, tão logo virei para dar cada um pelo que vem me fazendo, ajudando a esta obra que é uma das mais perfeitas, a palavra viva de Deus. Esta veio para ficar, olha só. Onde as outras terão que sumir da face da terra. Olha a garantia de Deus aqui. Seja lá quem for, não cumpre com aquilo que meus profetas escreveram. Onde diz, há um só Deus, que sou eu aqui. O deles é um Deus morto, que além de ser cego, carrega os seus seguidores, que vem me desafiando, pensando que já ganharam a última batalha. A derrota será deles. No momento quando meus anjos derem o último sinal, Jesus de misericórdia. Vocês notaram bem, né? Aqui, diz ele, né? Aqui é esta obra, diz ele, viva, veio para ficar. Você vê que as coisas, hein? Ela veio para ficar. Por isso foi passado a mim essas 3.000 e poucas mensagens. Porque ele, Deus sabe, conhece tudo. Ele sabe que o meu interesse não era ganhar dinheiro com ela. Onde eles, o negócio é dinheiro. A gente esteve lá no Belém do Pará, aquele povo lá foi maravilhoso, me receberam. Ei, meu Deus, foi um encanto para mim, foi uma coisa linda. E ele aqui diz, né? Aí você vê só. Ah, sou eu por inteiro, fazendo o impossível para esses que dizem que sou eu, mas não sou. Mas contigo totalmente é diferente. Nada do que fazes me incomoda. Alegria sim tu me dás, por ver o teu jeito de agradar a todos, onde o deles agradam os homens e as mulheres com seu canto. Belém do Pará, ô gente querida. E a gente viu através da internet, eu acho que não devia ter uns 50 ou 100 mil assistindo um show na frente da igreja. Ó, você vê que o ponto chegou, né? Uma cidade daquela, numa Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Nazaré. Um padre fazer isso na frente da igreja, não sei, ali pelo cálculo que a gente vê, mais ou menos de 80 a 100 mil pessoas. Que adianta ele só estar agradando os homens e a mulher? Diz aqui a palavra. Aqueles cantos, ó, diz ele aqui, ó. Onde eles só agradam os homens e as mulheres com seus cantos e não a mim. Que é a falta de respeito. Eu fazer um show aqui na frente da igreja, trazendo o povo e todo mundo dançando e pulando. Que igreja católica é essa? A Nossa Senhora de lá de Natural, que a Nossa Senhora lá de Nazaré, é uma coisa linda, a gente teve lá e visitou, tem para mim um valor imenso. Mas debochar um próprio padre? Aqui está dizendo, não é eu que estou inventando. Se é que eles estão me vendo e ouvindo, não serve esse canto deles. Serve para agradar o homem e a mulher, mas não a Deus. Que ali para mim é uma ofensa. Me perdoe lá o pessoal lá. Mas o que estão de lá com nós lá, ele também certo, acredito, que não é possível ir tão longe assim. Uma pessoa fazer show na frente da igreja, povo tudo dançando e pulando, dançando. Onde é que se viu? Que homenagem a Deus é essa? Aqui diz ele aqui. É, pensando que já ganharam esta última batalha, a derrota deles. Não, aqui diz ele. O Deus, que diz, há um só Deus, que sou eu aqui. O deles é um Deus morto, que além de ser cego, carrega aquele povo todo. Aí você vê, está explicando tudo direitinho aqui, ó, a mensagem. Então a gente vê, gente, que não, como diz sempre antigo, né, nem tudo que brilha é ouro. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que cuidar agora mais, é só de nós só, e deixar o resto, que Deus é que sabe o que faz.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 29 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Valdir Faz, manda em Belo Horizonte, salve Jesus, Maria e José, bendito que vem em nome do Senhor, mês de outubro, mês do Rosário e Nossa Senhora Aparecida. Que Nossa Mãe do Céu esteja sempre conosco e nos ajude a dar nosso melhor. Um abraço à família Conceição, Eugênio e comunidade, todos da Palavra Viva de Deus. Valdir Faz e Belo Horizonte, muito calor em Minas. E aqui está frio, né? Eleni Alves manda, boa tarde, salve Maria. Eu gostaria de oferecer esse lindo programa para todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus e para todos os aniversariantes desse mês, especialmente para o meu marido, que está completando mais um ano de vida. O nome dele é Edmilson Cordeiro. Que a Sagrada Família abençoa ele sempre e para o grupo de Barreiras Bahia. Peço a bênção ao nosso profeta Pedro II. Bendito que vem em nome do Senhor. Paz e bem para todos. Um forte abraço para todos vocês, a família Conceição. Mandou foi Eleni Alves. Aqui a dona Bernadette de São Miguel do Guamá também manda um áudio.
Salve Maria, salve o glorioso São José. Salve o nosso santo profeta. Quero passar por aqui para falar um pouco sobre a nossa saudosa paizinha e deixar uma mensagem. Gente, é tão belo, é tão lindo conhecer a palavra viva de Deus e viver até os últimos momentos da nossa vida. Foi o que a nossa irmãzinha fez viveu até os últimos momentos da sua vida obedecendo, amando a palavra viva de Deus. Ela defendia a palavra viva de Deus, o santo profeta, a família Conceição, com toda a garra. E até os últimos momentos da sua vida, ela me pediu que eu nunca desanimasse dessa caminhada. Então, minha gente, não vamos desanimar, não vamos deixar de ir na igreja porque não tem sacerdote. Vamos se sentir sacramentado. Eu aqui tão longe, queria tanto estar aí perto para não faltar um domingo. E não posso, mas eu me sinto aí. Eu recebo aqui dentro da minha casa, né? Participo. Quando eu estou participando, eu estou me sentindo aí. Então vamos ser assim, vamos aproveitar o momento que vocês podem estar aí. Vamos amar cada vez mais essa caminhada. Vamos obedecer, porque a volta de Jesus está muito próxima. E a nossa irmã deixou uma luz, foi uma luz muito grande para todos nós, tá bom? Obrigado, família Conceição. Peço a bênção do nosso profeta, do nosso sacerdote, Padre Tobias. Um forte abraço, amo muito vocês.
Boa tarde. Salve Maria, todos do programa, todos da Palavra de Deus. Boa tarde à família Conceição, a todos que estão ouvindo e acolhida também que nós tivemos com o Eugênio. Eu quero dizer para vocês que eu recebi uma graça na procissão, gente. Eu tinha mais dias atrás, eu machuquei o joelho, meu joelho esquerdo, e eu não conseguia quase andar. Mas eu pedi tanto, tanto, tanto para ir na procissão, o nosso Pedro II, a Nossa Senhora, para me fortalecer as minhas pernas, e eu andei a procissão inteira, sem a perna doer, tá? Apesar de tudo que aconteceu, chuva e tudo, para mim foi graça alcançada. Muito obrigado por tudo, eu ofereço o programa para todos vocês e o nosso grupo de Maringá, tá?
Que mandou isso foi a nossa Cecília Cardoso. E agora tem música?
Muitos já ouviram bem.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 36 minutos. Ana, tem e-mail? Ah, não, agora já é outra mensagem, né? A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 14 do 10 de 2000. O mundo corre perigo. Sempre que meu santo nome for pronunciado, não deixeis que alguém possa vir a modificar as minhas leis, pois elas são vida. São leis que jamais um homem sequer poderá mudá-las. Quanto aos meus ensinamentos, este sim, que é João Paulo II, pode e deve ensiná-lo, pois cabe a ele guiar meu rebanho e não os falsos pastores. Esses que vêm se chegando nos últimos tempos são ladrões de minhas ovelhas. Disfarçados, vêm se chegando como os cordeiros mansos, mas não são, pois por dentro são verdadeiros lobos. Filhos de Israel, levantai vossas cabeças, porque o tempo das nações pagãs aos poucos vem chegando. É preciso, minha terra natal, que primeiro teu povo baixe a cabeça, e depois então olhe para o alto e diga-me: Senhor, o que queres que nós façamos? E eu vos direi: que sejam assim como fui nos meus tempos, um exemplo a vos deixei. Todos aqueles que vierem a ferir alguém com suas espadas, com elas serão feridos. Tirei a espada da mão de Pedro e mandei que não fizesse isto. Então entreguei-me nas mãos dos carrascos por amor a vocês. Agora, pelo mundo inteiro, venho vos pedir: se não olhardes aos vossos erros, podereis perder até a última coisa que vos resta, que é a alma. Sim, como posso te perdoar, Jerusalém, se pisoteias as pessoas inocentes? O inimigo quer tomar desse lugar a força, e nenhum membro de minha igreja lembra desta profecia. Virão dias que não ficará pedra sobre pedra. O mundo corre perigo. As nações começam a intervir. Daí sairá minha Jerusalém, a fumaça que matará milhões de pessoas. Porque os países que têm armas químicas as usarão uns a favor de Israel e outros contra Jerusalém. Mas sozinhos não ficarão, porque há quem possa dar apoio. Inglaterra, Suíça, França e Estados Unidos procurarão defender tudo isto que vem ocorrendo, mas os países árabes, os maiores produtores de petróleo, farão de tudo para se defender, porque eles precisam de alimentos e suas terras não são produtivas. Os conflitos entre um povo de minha pátria, isto eles não entendem. Só querem justiça, mas não seguem o meu exemplo. Então serão massacrados das leis que meus profetas escreveram e depois meus apóstolos. Esta está prestes a se cumprir tudo. As nações, muitas, irão se envolver nesta guerra, mas defenderei apenas alguns países que procuram dar-me ouvido. O meu povo, esses que vêm obedecendo, a eles darei tudo o que for necessário, para que quando chegar a minha hora, possa encontrá-los vivos conforme está escrito na Sagrada Escritura. Injustiça, fome, miséria, ódio e por fim a morte, tudo isso deixará de existir totalmente, pois serei eu somente que passarei a tomar conta. Jesus.
O mundo corre perigo. Mensagem de 14 de outubro de 2000. Será que realmente o mundo corre perigo? Vamos dar uma analisada aqui na mensagem. Jesus começa assim. Uma mensagem de 23 anos atrás. Aqueles que falam que essas mensagens são um montuado de palavras, palavras sem sentido, sem sentido. Profeta não sabia o que falava, tirava da cabeça dele. Chegaram a ter a audácia de dizer que ele só escrevia o que ele via no jornal. Quer dizer que ele viu no jornal o futuro 23 anos. Mas Jesus começa aqui. Sempre que meu santo nome for pronunciado, não deixai que alguém possa vir modificar as minhas leis, pois elas são vidas. Será que estão querendo modificar as leis de Deus? Alguém acredita nisso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Será que era uma ilusão do profeta? Que estão querendo mudar as leis de Deus? Ou será que as pessoas não querem enxergar? Continuando a mensagem. Jesus falando. Filhos de Israel, levantai vossa cabeça, porque o tempo das nações pagãs aos poucos vem chegando. Quem é que está dominando hoje o mundo? Não são as leis, não são as nações pagãs? Ou são os cristãos? Pelo contrário, os cristãos estão sendo calados, estão sendo perseguidos. Isso tudo nós estamos vivendo hoje. Está revelada a mensagem há 23 anos atrás, no ano 2000. É preciso, minha terra natal, que primeiro o teu povo baixe a cabeça e depois então olhe para o alto e diga-me, Senhor, o que queres que nós façamos? E eu vos direi que sejam assim como fui nos meus tempos. Um exemplo vos deixei. Que exemplo? Todos aqueles que vierem ferir alguém com sua espada, com ela serão feridos. Por que Israel está atacando a Palestina? Por ser arrogante? Por ser do mal? Não estão se defendendo. Primeiro, o Hamas, não é a Palestina, o Hamas, que é um grupo terrorista, foi lá e feriu Israel. Israel está revidando, está se defendendo e revidando. Tem o objetivo de acabar com esse grupo terrorista que só quer pregar o ódio. E a gente vê a mídia aqui no Brasil falando que Hamas está apenas usando da força que precisa usar, matando criança, matando idosos, matando inocente. Mas vamos continuar aqui na mensagem. O que, para alguns, esse louco profeta falou, escreveu. Virão dias que não ficará pedra sobre pedra. Do quê? Que não ficará pedra sobre pedra? A nossa religião, Jerusalém. Eles querem destruir, esses grupos terroristas querem destruir realmente a religião. Jerusalém só não destruíram ainda porque lá tem muito muçulmano, tem muito judeu. Então, eles estão tentando manipular de uma maneira que façam tudo o que precisam fazer culpando Israel, botando a culpa no próprio Israel. E o profeta aqui, relatando isso tudo há 23 anos atrás. Estou repetindo para aqueles que sempre falaram que profeta só escrevia o que via no jornal. O mundo corre perigo, as nações começam a intervir. Daí sairão minha Jerusalém, a fumaça que matará milhões de pessoas, porque os países que têm armas químicas as usarão. Uns a favor de Israel e outros contra Jerusalém. Mas sozinho não ficarão, porque tem que possa dar apoio. Inglaterra, Suíça, França, Estados Unidos procurarão defender tudo isso que vem ocorrendo. Mas os países árabes, os maiores produtores de petróleo, farão de tudo para se defender, porque eles precisam de alimentos, a sua terra não é produtiva. O que que acontece? Nós estamos vendo semana passada aí, inclusive no jornal, a gente acompanha direto. Tem países que estão se declarando para defender, em defesa de Israel. Por quê? Porque lá está com gente, Israel está Jerusalém. Jerusalém tá, é a sede do cristianismo, dos judeus, dos muçulmanos, está tudo lá. São tudo vizinhos ali, são tudo junto em Jerusalém. Eu estava vendo esse dia uma matéria, que eu também nem sabia disso, achava que Jerusalém era só cristão, mas não, tem muçulmanos e tem judeus lá. Então, o mundo todo está olhando em defesa, praticamente, de Israel, para segurar até onde puder essas profecias. Só que o que está escrito vai ter que acontecer. E nós estamos vendo isso hoje, para que a gente possa se preparar para o que está para vir. E lá para o final, Jesus fala, as nações, muitas irão se envolver nesta guerra. É o que nós estamos vendo, países se pronunciando. Mas defenderei apenas alguns países que procuraram dar-me ouvido. Por isso que Jesus está falando lá no começo da mensagem. Sempre que meu santo nome for pronunciado, não deixai que alguém possa vir modificar as minhas leis, pois elas são vidas. Aí o mundo que estamos vivendo hoje, o mundo corre perigo. Será? Eu estive fazendo um apanhado aqui, do mês de agosto para cá. Olha o que estamos vivendo em 3 meses. Primeiro, o incêndio no Havaí. Foi dia 23/8/2023. 115 mortos, mais de 1.000 desaparecidos. Dia 23 de agosto. Segundo, terremoto em Marrocos. Dia 8/9/2023. Mais de 2,8 mil mortos. Quase 3 mil mortos. Quarto, enchente no Rio Grande do Sul. 48 mortos, 10 mil casas afetadas. E nada está acontecendo. O mundo está normal. Quinto, enchente em Nova York. Dia 30/9/23. Eu estou com 62 anos, eu confesso que eu nunca ouvi falar sobre enchente em Nova York. Mas aconteceu agora, dia 30/9. Sexto, terremoto no Afeganistão. Essa semana, dia 11/10/23, mais de 2 mil mortos. Sétimo, enchente Santa Catarina. Estamos vivendo agora a enchente. Hoje, dia 14/10/2023. 112 municípios em situação de emergência. Oitavo, é o que estamos vivendo agora, a guerra em Israel e Hamas. Dia 14/10/2023. 1.799 palestinos mortos. 1.300 israelenses mortos. 500 crianças mortas. Será que isso não é um prenúncio da segunda vinda de Jesus? Quando Jesus veio à Terra pela primeira vez, Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Com medo que o Messias sobrevivesse, mandou matar todos. Não sei qual a quantidade na época. Será que isso não é um prenúncio da segunda vinda de Jesus? Essas crianças, 500 crianças, 500 anjos inocentes, mortos por esses bárbaros, esses filhos de Satanás, porque isso não é uma guerra. Guerra existe código. Existe um código de conduta, existe a defesa, o ataque, mas não atacar criança indefesa, idosos. As pessoas acham que está normal, está tudo normal. Mas por que está acontecendo isso? E as heresias na igreja? O que significa heresia? Heresia é quem contradiz o dogma religioso. E quem contradiz o dogma religioso? Né, o chefe do cristianismo? Né, Francisco, que eu me nego a chamar de Papa? É o Bergoglio mesmo, é ele mesmo. 19 sacerdotes teólogos acusam Francisco de herege e querem levantar, fazer uma campanha para que mais sacerdotes se levantem contra os desmandos de Francisco. Vou citar algumas heresias de Francisco. Primeiro, o inferno é pedagógico. Segundo, nas vezes Jesus Cristo corre sangue pagão. Terceiro, simpatizante da união homoafetiva. Quarto, simpatizante ao comunismo. Quinto, todas as religiões e crenças levam a Deus. Sexto, todos os ídolos de barro, deuses, têm que ser respeitados. Sim, porque ele levou a Pachamama lá no Vaticano. Então é isso que ele está pregando, essas heresias todas. E Deus, com a sua imensa misericórdia, está tentando mostrar para todos nós, através desses 3 meses só. O mundo sempre teve catástrofe. Mas em 3 meses, tanta coisa assim, uma atrás da outra, alguma coisa está acontecendo. Por isso o título da mensagem, o mundo corre perigo. E o ser humano não enxerga isso. Ou não quer enxergar. Alguma coisa realmente está acontecendo, está para acontecer e é muito breve. Vai acontecer muito rápido. E para aqueles que conheceram a palavra viva de Deus e se afastaram, por arrogância às vezes, por pouca fé, ou às vezes até por ignorância, por alguém um pouco mais esperto ter feito a sua cabeça, leia novamente. Baixe a cabeça, seja mais humilde, leia. Venha buscar. As mensagens vão te orientar. Vão mostrar muita coisa que está acontecendo. Aqueles que ainda acompanham, mas ficam em dúvida, pega essa mensagem e leia. Leia essa mensagem, eu vou sugerir até, leia essa mensagem do dia 14 de outubro de 2000, junto, veja o vídeo sobre a guerra em Israel. Compare a mensagem com o que nós estamos vivendo hoje, não ontem, hoje. Aí vocês vão ver a veracidade. Como um homem desse, com 3º ano primário, poderia prever isso aqui 23 anos no futuro? De duas, uma. Ou ele era um bruxo, que via coisa que não podia ver, ou ele tinha alguém informando para ele. Mas com certeza, esse alguém que estava informando para ele é aquele que sabe tudo. É Deus, é Jesus Cristo. Ele estava, querendo ou não querendo, ele estava interligado com o céu. Que possamos entender isso. Que possamos aceitar isso. Que possamos ter humildade de aceitar que um entre nós, Deus escolheu para revelar tudo que está acontecendo. É isso que a mensagem me fala. Uma mensagem de tanto tempo atrás, tão atualizada, eu ainda acredito que eu não tinha pego ainda para fazer comentário nem ler. Porque se eu tivesse procurado essa mensagem, eu não iria saber onde encontrar. Eu sei que outras mensagens falam sobre isso, mas como essa aqui, está tudo muito escancarado. Que possamos entender, estamos vivendo o apocalipse, o final dos tempos. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 56 minutos. Ana, tem e-mail?
Camila Gomes, Altamira, Pará. Boa tarde, salve Maria. Pedimos a bênção do nosso amado Papa Pedro II e padres conservadores. Oferecemos todas as lindas músicas do programa para os aniversariantes da semana, especialmente para a Dona Maria Aparecida de Isadora de Minas, Neide da Bahia, Elma Socorro, Ana Moura, Maísa Creuche, Eleonei, e pelo aniversário de casamento da Dona Terezinha e Sr. José. Oferecemos também para Joilma, Sr. Araújo, Sr. Mário, Dona Eva e todos o Rincão das Flores, para o Eugênio e toda a sua casa. A procissão estava muito linda, com chuva e de bênçãos. O nosso coração estava junto com vocês e nossa mãezinha Aparecida. Pensamentos de Santa Teresa d'Ávila. Uma prova de que Deus esteja conosco não é o fato de que não venhamos a cair, mas que nos levantamos depois de cada queda. Se não dermos ouvidos ao Senhor quando Ele nos chama, pode acontecer que não encontremos-lo quando quisermos. Basta uma graça para transformar uma alma por inteiro. Nada te perturbe, nada te assuste, tudo passa. Deus nunca muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Abraço para você, Ana, Dona Ladi, músicos e toda a família. Camila, Conceição, Lenilda e Laurindo, de Altamira, Pará. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém. Bendito que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe e realize tudo de bom na vida de cada um. Com muito sacrifício, organizaram a procissão. Assistimos emocionados da fé de nossos irmãos que estavam lá. Linda família, palavra viva de Deus. Santo Papa, Pedro II, rogai por nós. Lilian Cordeiro da Rocha, de Belém do Pará. Elma do Socorro, Belém do Pará. Boa tarde, salve Maria. Quero oferecer todas as músicas do programa para todos que estão assistindo. E quero me parabenizar por mais um ano de vida, que amanhã estou completando. Obrigado, meu Deus. Boa tarde, salve, que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos nós. Amém. Elma do Socorro, de Belém do Pará. Parabéns, Elma, pelo seu aniversário. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus. Eu, glorioso São José, família Conceição e toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do santo profeta Papa II e de todos os padres conservadores e também peço a máxima proteção da Santíssima Trindade, da Santa Face de Jesus e do Imaculado Coração de Maria para todos os conservadores, especialmente nesses momentos de grande tensão mundial que estamos vivendo, mas procurando sempre fazer o melhor para merecer o céu. Ofereço todo o programa para a família Conceição, para todos meus irmãos e também para todos os divulgadores do Brasil e do mundo inteiro. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e um feliz domingo a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Música.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 4 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura, a Kátia vai fazer a leitura e a Aline vai fazer o comentário.
Mensagem do dia 14 de outubro de 2007. Desobediência. O pai fala: Sagrada Família, dai-nos a vossa bênção para que sejamos sempre felizes, eu e minha família e todos os que vêm lendo a palavra viva de Deus. Busquem primeiro o nosso Criador e Salvador a todo momento. Não deixem que o inimigo venha roubar a alegria que vocês já vêm sentindo. Esta alegria já é santa e pura. Daqui, todos vocês já saem abençoados. Não tenho mais dúvida, nesta casa de Deus Pai está a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e junto nossa Mãe e todos nós anjos e santos. Porque onde há verdade, não existe engano. E onde existe respeito, Deus não pede licença, por ser a sua casa. E sendo sua morada, é vossa também. Só não é onde não existe mais respeito. Os ladrões já invadiram a terra inteira, por isso já é hora de todos ficarem de prontidão. Vejam que o inimigo já vem tomando o lugar do nosso rei. Em cada esquina ou em qualquer rua, as armadilhas vêm sendo preparadas para, se for possível, enganar qualquer um. Por isso, Ele vos deixou dito que o caminho largo é o da perdição e o estreito é o dele, esse que vocês vêm passando, aonde muitos de vós, às vezes, vêm aqui com dificuldades devido à própria família. Alguns até incomodam vocês quando estão vindo visitar o santuário de Deus Pai. Olhem bem que aqui todos são iguais, começando por este pequeno profeta e sua família. No lugar que é de Deus, ninguém explora ninguém. Se vocês dão suas ofertas, é por vossa bondade. Continue sempre assim, que tão logo vosso Salvador irá pagá-los pelo respeito que vem dando a Ele e a nossa Mãe também. Continue sendo mulheres santas, não tirem mais os vossos vestidos, nem os troquem mais. E os homens continuem sempre assim, com suas vestes certas, e sempre se ajoelhando diante do Senhor Sacramento. São José querido, quando uma pessoa não acredita mais no poder que Deus deu à Virgem Mãe dele e nossa também, como fica esta pessoa diante de Jesus? Não fica. Não por Jesus, mas pelo inimigo, que não suporta a Virgem Maria, que foi minha esposa e é minha mãe também. O que está no calendário das datas festivas dela, os que são contra jamais aceitam. Este já é um motivo, como até os comportamentos deles. Quando o diabo vomitou sua sujeira, quis ele ver se afogava Maria, porque já estava em seu ventre o Filho de Deus. Como não conseguiu, vem jogando as mulheres contra as que vêm seguindo Maria Santíssima. E mais do que nunca, vem provocando para escandalizá-la com essas que são uma vergonha diante de seu Santo Filho Jesus. Maria não para de chorar por ver tanto desrespeito da parte feminina. E os dirigentes nada fazem, principalmente os que vêm celebrando a Santa Missa. Esses ficam de boca fechada para não perderem nenhuma delas. São José, irmão querido, o bom Deus, na última hora, poderá perdoar essas mulheres que vêm se vestindo de homem e os homens com essas coisas femininas? O julgamento ainda não chegou por ele, mas tudo indica que na frente dele jamais ficarão pela desobediência. Esta palavra por si já diz tudo. Amém. José, pai só de criação de Jesus.
Essa mensagem, o título é Desobediência, mas Jesus fala.
Busquem primeiro nosso Criador e Salvador a todo momento. Não deixem que o inimigo venha roubar a alegria que vocês vêm sentindo. Os ladrões já invadiram a terra inteira, por isso já é hora de todos ficarem de prontidão. A mensagem que o Alex comentou do ano 2000 fala sobre Jerusalém, sobre a destruição de Jerusalém. E essa mensagem de 2007 fala para todos estarem de prontidão. E na mensagem do Alex cita a Sagrada Escritura falando sobre Jerusalém e em seguida fala para estarmos de prontidão. Eu vou ler uma partezinha aqui da Sagrada Escritura, porque tem muita gente que não lê, não sabe procurar. Então eu vou ler para essas pessoas. Foi perguntado para Jesus, Mestre, São Lucas capítulo 21, né? Aí do 7 em diante ali. Mestre, quando acontecerá isso e que sinal haverá para saber se isso vai se cumprir? A ruína de Jerusalém e o fim dos tempos, né? Jesus respondeu, vede que não sejais enganados. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais após eles. Quando ouvires falar de guerras e tumultos, não vos assusteis. É preciso que isso aconteça primeiro, mas não virá logo o fim. Levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos por várias partes, fomes, pestes, e aparecerão fenômenos espantosos no céu. Isso tudo tem que acontecer. Aí no versículo 20, Jesus fala. Quando virdes que Jerusalém foi sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem dentro da cidade, retirem-se. Os que estiverem nos campos, não entrem na cidade, porque esses serão dias de castigo para que se cumpra tudo o que já está escrito. Ai das mulheres que naqueles dias estiverem grávidas ou amamentando, pois haverá grande angústia na terra e grande ira contra o povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos pagãos até se completarem os tempos das nações pagãs. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Gente, não é o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, não podemos negar o que estamos vendo. Que tristeza, meu Deus! Antes a morte do que perder a fé. Nem vendo não acreditam. E Deus é tão misericordioso que Ele usa de tudo para nos alertar. Essa semana eu estava assistindo sobre a guerra e apareceu para mim o programa do Pânico, da Jovem Pan. Eu não acompanho sempre, mas na época da eleição eu vi um pouco e me interessei de ver, porque eles entrevistaram a Aline, que mora lá em Israel. Ela contou o que estava acontecendo. E essa semana entrevistaram um teólogo lá, evangélico, mas respondeu muito bem as perguntas deles. E um daqueles lá, que o programa, para quem não conhece, é um programa assim até um pouco humorista, né? Para ver como Deus usa de todos os meios para nos acordar. Até os infiéis, ele quer salvar a todos. Um daqueles repórter perguntou para ele, pois é, mas a nossa geração cada vez mais moderna, parece que cada vez mais impossível de acreditar no apocalipse, você não acha isso? Daí ele respondeu, eu não vou responder por mim, eu vou dar a resposta que um judeu deu, que é Jesus. Quando o filho do homem voltar na terra, acaso encontrará fé? Jesus respondeu, para a nossa geração. E depois o apresentador falou, pois é, o homem com a sua ciência, inteligente, se desligou de Deus, com a sua soberba, por isso estamos pagando, ele falou. Por isso essas desgraças. Daí mais uma vez ele respondeu, que há um escritor que diz, as desgraças, é muito triste, mas toda desgraça que acontece na terra é a trombeta de Deus chamando o humano, o ser humano que está surdo. Porque para muitos a vida é uma piada. Não estão levando a vida a sério. Tudo está acontecendo e muita gente acha que não. Não é agora. Outro dia eu estava vendo um vídeo também sobre as profecias e tem um comentário embaixo assim, uma mulher falou, meu Deus, eu não acredito que eu nasci no tempo do Apocalipse. Alguém teria que viver essa época. E somos nós. Graças a Deus estamos vendo. Mas Deus nos tire da terra antes de perder a fé. Que coisa triste. Na mensagem Jesus fala: em cada esquina ou em qualquer rua, as armadilhas vêm sendo preparadas para, se for possível, enganar qualquer um. Por isso ele vos deixou dito que o caminho largo é o da perdição e o estreito é o dele. Esse que vocês vêm passando, aonde muitos de vós às vezes vêm aqui com dificuldades devido à própria família. A própria família nega as profecias, ignora o profeta. Hoje a mensagem do pai na igreja é um diálogo perfeito do que eu ouvi essa semana. Um filho falando com a sua mãe. Vocês pararam no tempo. Jesus falou antes para o pai, em 2016, o que estamos vivendo hoje, naquela mensagem. Filhos contra pais, pais contra filhos. Jesus fala aqui, ó, o caminho largo é da perdição. O que vocês estão passando, muitos de vós, às vezes dificuldades até com a própria família. E a nossa família não é diferente. O pai foi uma geração, o Alex e o Zeca foi outra geração, Ana Maria, Silvana lá em Joinville, mas ainda falei para o Alex hoje de manhã. Deus tirou nós de Joinville por quê? Porque a minha geração já ia se perder. Porque os netos aqui estão vivendo nesse mundão. Imagine os bisnetos. Se Deus não abreviar, não escapa ninguém. Graças a Deus que Deus nos mandou para Taquaras. Eu não tenho estudo. Graças a Deus. Porque se é para perder a fé, eu prefiro ser burro aqui na terra. Se é de perder a alma, eu prefiro ser uma ignorante para vocês. Quantos ignorantes para vocês estão no céu? São João Batista? O que ele estudou? Mas ele veio anunciar a volta de Jesus. O profeta, o que ele estudou? Mas ele veio anunciar a segunda vinda de Jesus. Há muitos santos que são estudados, mas não deixaram de ser santos. Não foram soberbos, orgulhosos, não perderam a fé. Antes morrer do que perder a fé. Melhor ser cego do que ver as coisas e não acreditar. Antes não tivesse me conhecido. Será muito mais triste para aquelas pessoas que leram a mensagem, que foram criados pelo profeta, que estiveram aqui dentro da igreja e agora gospem no prato que comeram. Se fazem de cegos, arrogantes, perderam a fé, dizendo que nós paramos no tempo. A Bíblia não muda, Deus não muda. Ele nunca vai se modernizar, porque o caminho largo é da perdição. Adultério é adultério, pedofilia é pedofilia. Andar junto namorado é errado. Deus não muda. Acordem enquanto é tempo. Se vocês não gostam das mensagens, se vocês não acreditam na família, assista o programa do Pânico, na Jovem Pan. É um programa moderno. E lá Deus usou também para chamar a tua atenção, homem orgulhoso. Raça sem fé, geração sem fé. Olha o programa do Pânico. A vida não é uma piada. Temos que levar a sério. Coisas de Deus não se brinca. As profecias não vão esperar por ti, pela tua decisão. Como já diz uma mensagem, agora você tem que correr atrás de Deus. Deus não vai te esperar mais. As coisas estão acontecendo e não vão parar mais, até que tudo se cumpra. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 17 minutos. A Aline fala em ver o programa do Pânico, mas o nome já diz tudo, né? Pânico. É. É, a gente vê agora através da mídia, né, como essas pessoas estão vivendo em pânico. Uma boa parte ainda está na brincadeira. Está achando que nada ainda pode acontecer, isso sempre existiu. Mas para quem está lá, vivendo, né, esse momento, estão em pânico. Né? Imagine se todos nós aqui brasileiros se recebêssemos uma ordem de 24 horas para evacuar a cidade onde mora. Fugir, e não tem para onde fugir, né? E ouvindo o tempo todo bomba estourando de um lado, prédio caindo do outro lado, encontrar um parente morto, já pensaram nisso?
e vai acontecer, né? Porque Jesus diz, vai poupar os dele, mas nós vamos ver muitas coisas acontecer. E aí, você está preparado? Ana, tem e-mail?
Maria Helena de Foz do Iguaçu manda. Ofereço este programa para todos os ouvintes e especialmente para os que vieram ao santuário. Parabéns para toda a equipe do programa. Um abençoado final de semana a todos, com as bênçãos do nosso amado profeta Pedro II, Maria Helena de Foz do Iguaçu. Olívia Rodrigues, de Portugal, manda. Boa tarde, família Conceição, todos os ouvintes da Palavra Viva de Deus. Mais uma vez, parabéns pelo programa. E também pela procissão, que foi muito linda. Foi maravilhoso ver como o tempo que estava e ninguém teve medo. Gente de fé, parabéns. Obrigada, família Conceição. E desejo-vos a todos vocês e a todos os ouvintes muita paz, muita saúde, tudo de bom para todos os ouvintes. E que o santo profeta Pedro II nos abençoe a todos. Olívia Rodrigues, de Portugal. Salve Maria, família Conceição e Palavra Viva de Deus. Mauro Batistello, Chapecó, muito obrigado. José Roberto e família, Eugênio, pela acolhida. Foi maravilhoso participar da procissão, estar na igreja da obediência a Deus Pai. Deus abençoe a todos vocês. Mauro Batistello. Ivone Blemer, de Serranópolis, Iguaçu. Boa tarde, salve Maria. Ofereço o programa para todos que estão assistindo, em especial para toda a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa, pelo carinho de todos em nos acolher nesses dias que estamos aqui em Camboriú e Taquaras. Abençoado final de semana para todos. Ivone Blumer. O Eugênio manda, Ana Maria, quero dar os parabéns no som do programa, está ótimo. Um abraço ao amigo Alain, técnico de som de Foz do Iguaçu. E mandou foi o Eugênio. Fechando, né? Maria Ilha da Inglaterra. Boa tarde, querida Ana Maria, e a toda a família Conceição. Peço a bênção ao santo profeta Pedro II. Eu quero parabenizar a todos vocês pela belíssima procissão de Nossa Senhora Aparecida, e principalmente dos idosos e as crianças, que lindos, acordaram tão cedo para cantar e rezar para o Divino Jesus e a Nossa Senhora. Foi muito especial. Grande abraço a todos vocês, Maria Ilha da Inglaterra. Maísa Creuche. Boa tarde, salve Maria Imaculada, Conceição, São José, nosso querido, amado profeta Pedro II. Em meio à dor que assola o mundo, levantai vossas cabeças e alegrai-vos, pois o dia de vossa libertação está próximo. Crendo ou não, querendo ou não, Jesus está voltando. Obrigada a todos que lembraram do meu aniversário. Dedico esse programa à família Conceição, à Palavra Viva de Deus, para a família Conceição e a todos os filhos da luz. Gostaria de ouvir, se possível, a música Pureza da Alma. Abençoado final de semana, estou no trabalho, mas ligadinha com vocês. Muito obrigada, Maísa Creuche. Vai ser ao vivo agora ou música? Ah, tá. Depois, assim, então, uma música para o seu José e Dona Terezinha, que a família Conceição vai oferecer para eles. Pode ser agora, então, vocês?
Tua imagem desperta a fé em todo mundo, desde o mais importante dos homens ao vagabundo. Com teus braços de mãe proteger nossas crianças que nasceram pra dar ao esperança. As mansões e os casebres, Santa Maria, tuas bênçãos recebem pela fé no milagre, no amor. Protegei com seu manto, Santa Maria. povo eu junto as mãos, Nossa Senhora, e meu canto se faz oração em tua glória. As mansões e os casebres, Santa Maria, tuas bênçãos recebem pela fé no milagre, no amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, o Brasil que te ama, ó Santa Maria. As mansões e os casebres, Santa Maria, tuas bênçãos recebem pela fé no milagre, no amor. Protegei com seu manto, Santa Maria, o Brasil que te ama, ó Santa Maria.
São 15 horas e 25 minutos. A quarta mensagem do programa, a Kátia vai fazer a leitura e o João Batista faz o comentário.
Mensagem do dia 14 de outubro de 2008. A semente. O Pai fala: Amado e adorado Santo Mestre Jesus, que a sua santa bondade faça que todas essas pessoas que vêm acreditando no meu trabalho não se percam mais, Senhor. Por um pequeno período, não há mais como cair. Pelo diálogo, já se sabe quem é meu. E todos os meus anjos estão em volta de cada um que vem te ouvindo, meu filho Pedro II. Já os que não mais vêm te aceitando, esses por si se condenam, e não tu. A condenação é da própria pessoa. Todos que já se perderam, nenhum deles ouviu os meus profetas, e muito menos eu, quando estive aqui na terra. Mas, depois que subi ao céu, derramei o meu Santo Espírito em raio de luz em cada um deles, e mandei que dissesse que o reino do céu já estava a caminho, e este caminho, no fim, já chegou. Agora, só o que me resta és tu, filho amado, Pedro II. Que nenhum sacerdote contra este teu trabalho venha querer te impedir. A razão disto tudo já é um bom começo pelo que tu faz para entregar-me o que plantaste. A semente que semeaste foi estas santas palavras que veio cair em terra fértil. E as outras não fui eu que semeei, que é o aborto, o ódio, a inveja, a briga, o ciúme e as drogas. Essas sementes todas são do diabo. Como já não mais as boas sementes podem aguentar estar no meio, só eu, Jesus, posso dar um jeito. E é isto que virei fazer. A paciência de todos que vêm acreditando em mim, nestas mensagens, é uma prova de amor. E este amor vem superando tudo. O mundo pode até despencar pela crise mundial, menos os filhos da luz. Todos estão seguros em minhas mãos. Vê, meu filho Pedro II, sonhasse que voavas bem alto e uma criança te acompanhava. A criança sou eu. E por dentro de uma casa mal construída, andava abençoando e, ao sair, um padre com roupa cinza te levou numa montanha bem alta para que viesse cair. Olhaste para baixo e não viste onde podias descer, mas eu não te deixei cair. Por isso te acordei para escrever esta mensagem, para mostrar como está tão difícil viver no meio de tanta gente hipócrita. Jesus de Nazaré e Pedro II.
A gente acompanhando lá em Israel, não sei se vocês também estão acompanhando, as pessoas que, da mídia principalmente, né, depois que aconteceu lá os terroristas atacar Israel, o presidente deu um intimato, né, e deu um tempo para aquelas pessoas saírem daquele lugar onde estão os terroristas. E as mídias, e a mídia sempre falando, né? Mas isso, que isso não aconteça, que é muito triste, né? O que pode acontecer com aquelas pessoas e tal, é triste. Mas a gente tirando o exemplo, mais ou menos, comparando com o que Jesus está falando esses anos todos, que as pessoas, depois dessa mensagem, depois que escolheu o profeta para anunciar, falando para todos, se afastem, ele está alertando, se afastem das praias, se afastem onde tem escândalos. Mesmo dentro da própria igreja, onde está acontecendo esse escândalo, se afaste aonde não tem mais o respeito para comigo, aonde estão tirando o sacrário. Jesus está alertando, assim como esse presidente lá de Israel fez também, que agora já foi, né, entrar lá para dentro. Imagina o apavoramento daquelas pessoas. Claro que ali, aqui, um ser humano é por hora, é por dia, mas para Deus não tem isso, né? Ninguém sabe o momento, nem a hora. Mas se o homem cumpre com a sua palavra quando ele quer, o presidente de Israel não quis ligar, né? Que, tipo assim, que vai ter mais de 1 milhão de pessoas lá dentro, quando o exército entrou, imagina quantas pessoas ali foram mortas. Assim vai acontecer com a humanidade inteira, do mundo inteiro. Jesus está alertando, se afaste disso, se afaste daquilo, porque quando a ira de Deus, a justiça de Deus vir, essas pessoas tudo vão perecer. E só as pessoas de bem, as pessoas que respeitaram a Deus, essas, aqui como diz a mensagem, né? Essa mensagem foi entregue para mim agora perto do meio-dia, e quando eu levanto, sempre leio a mensagem, eu vou ler um pedacinho da mensagem que eu li de manhã cedo, que bate com essa mensagem. Aqui nessa mensagem fala: e todos os meus anjos estão em volta de cada um que vem ouvindo o meu filho Pedro II. E aqui nessa mensagem que eu li, ela afirma e completa mais a mensagem, né? Um decreto, assim, o anjo fala para as pessoas, para, né, para a humanidade, a mandado de Deus. Um decreto a nós foi dado. Só podem ser assinalados os que temem o Criador. Quem teme o Criador? As pessoas que estão obedecendo, as pessoas conservadoras. Não será preciso forçar ninguém a entrar para esta vida em que vivemos, pois os eleitos já reconhecem que este mundo não é mais o seu. Isso eu até falei com a Aline, eu acho que deve acontecer com muitas pessoas. Hoje vocês veem, assim, eu falo de mim mesmo, né? A gente, assim, não... Sempre o rosto assim, da gente sempre fechado, sempre... a gente não consegue sorrir para tudo, né? Porque a gente vê que esse mundo onde a gente anda, não tem mais prazer de a gente estar nesse mundo, né? Ontem eu saí com meu neto, né? Fui num shopping lá com ele, lá onde tinha os brinquedos para ele brincar. Mas ali a gente vê homem com homem, mulher com mulher, de mão dada, comendo junto. Mas não só no shopping. Ah, mas por que tu vai no shopping?
isso em todo lugar. Até na frente da minha casa, quando eu estou na mesa tomando café, hoje dentro de Itacoaras tem morando esse tipo de gente. Pessoas de mão dada, do mesmo sexo, andando na frente da casa da gente. Então, é por isso que aqui a mensagem fala e é bem falado, né? Pois os eleitos já reconhecem que este mundo não é mais o seu. A gente sabe que esse mundo não é mais para a gente, né? E só Deus para dar jeito, que é Ele que vai dar mesmo, né? Uma terra que está tão comprometida com a sujeira que o inimigo vem causando. Tem que ser renovada toda a sua estrutura, para depois ser entregue nas mãos dos filhos da luz. Esse é o nosso trabalho, somos os anjos da guarda. É uma mensagem muito bem esclarecida. Graças a Deus, né, que a gente se sente, né? A gente se sente escolhido por Deus, a todos vocês que acompanham esta obra, a todos que estão fazendo a vontade de Deus, não a do profeta, não a nossa aqui hoje, da família Conceição, mas principalmente de Deus, né? Porque essas mensagens foram mandadas por Ele. Então, vocês que estão obedecendo no pé da letra, se sintam que todos os anjos estão nos guardando. Pode vir o que for, Deus está nos protegendo. E eu fiz também nessa semana agora, que a gente está acompanhando essa guerra lá na Israel, as pessoas ficam preocupadas, né? Claro que são seres humanos. 1 milhão de pessoas lá onde está esse... 2 milhões e pouco de pessoas. Mas 1 milhão, mais ou menos, que ficou onde que entrou o exército. Imagine o que está escrito na Bíblia, que Jerusalém não sobrará pedra sobre pedra. E eu fiz perguntei ali no telefone, vocês também acho que devem saber, eu perguntei para a Rosa, Rosa, faz assim uma análise, né? Pergunta a população de Jerusalém, né? Israel, que Jerusalém é a mesma ali, né? Israel, passa de 10 milhões hoje de pessoas. Agora imagina o que vai acontecer no mundo inteiro, a destruição. Porque essas pessoas que hoje na mídia, 90% são comunistas, não aceitam, não acreditam na Terceira Guerra Mundial que vai surgir. Os grandes, né, os que se acham dono do mundo, eles sabem, eles mesmos que estão planejando a Terceira Guerra Mundial. Por isso que joga um contra o outro. Faz que um vai defender o outro, mas é tudo uma farsa. É tudo para estar um perto já do outro país, para quando chegar na hora, um atacar o outro. Né? Se faz de bonzinho para depois mostrar o que eles pensam. Mas quando eles pensar que a vitória está ganha, como diz outras mensagens, aí Deus vai vir e vai intervir, né? Porque ali, ou tem outra mensagem que diz, quando eles pensarem em apertar o botão para destruir, porque certo eles acham assim, nós vamos estar com algum aparelho fora da terra, ou sob um subterrâneo a não sei quantos quilômetros, com tudo lá para eles, lá dentro da terra, mas esquece eles abafam, né, escondem do ser humano que a Terceira Guerra Mundial, que foi falado para a Nossa Senhora de Fátima, que vai haver um tremor de terra 8 horas. Imagina 8 horas de tremor de terra, nada em cima da terra ou embaixo da terra vai aguentar inteiro. Tudo vai ser destruído. E graças a Deus, como diz, né, a Bíblia, né, fala que as pessoas eleitas vão ser arrebatadas. Nós vamos ser tirados dessa terra para Deus assim fazer uma limpa, né, tirar da mão desses gananciosos, desses puros satanás infiltrados nessas pessoas. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 38 minutos. O João Batista está falando um assunto sério e eu já estou pensando aqui um pouco em piada. Não podemos ficar só também em tristeza, né? como ele está falando aí, 8 horas de tremor de terra, o que que vai ficar, né? Assim, tem uma historinha também de um... Entrou um bêbado no ônibus, daí ele falou bem alto. Do lado, desse lado aqui são tudo maconheiro. Desse outro lado aqui é tudo uma palavra feia lá. Daí o motorista pisou no freio bem rápido. Quem é tal coisa? Agora não sei mais, misturou tudo, balançou, né? Assim, no tremor de terra, né? Quem que vai ficar, né? São 14, são 15 horas e 38 minutos, eu falei, né? Tem e-mail agora ou não?
Bastante. Dona Benta e Oswaldo de Mariporã mandou aqui também um recado.
Boa tarde, Zeca. Salve Maria. Acabamos de chegar em casa. Sobre a mensagem que o Alex estava fazendo um comentário aí, eu tenho uma coisa para te contar. Nós estávamos saímos 5 horas da manhã, né, daí de Camboriú, e umas 10 para 6 estava passando em Joinville. Aí, nós olhei, de repente, olhei para o céu, assim, sabe? Eu vi um bando de andorinhas. Só que, assim, era uma tira comprida, não dava para ver o que elas estavam fazendo. De repente, chamei eles, né, o marido e a Neide, e falei para eles, olha, você andando no céu, olha o sinal lá. Fizeram uma, tipo, de uma roda e terminou num terço. Mas foi questão de segundos, já dispersaram tudo, sabe? E ficou aquela revoada dele de andorinhas no céu. Então, é mais um sinal também do que está acontecendo, né? E sobre o que o Alex falou aí, olha, realmente a gente tem que rezar bastante mesmo, tá? E a gente recebeu bastante graças aí no dia 12. Foi muito bonita a procissão, foi linda, maravilhosa. Eu não podia fazer a caminhada e consegui fazer. Então, eu só agradeço, tá bom? Boa tarde a todos aí. Salve Maria.
Essa é a Bento e Oswaldo de Mariporã. E aqui também é o Murilo, lá de Angatuba. Manda para o seu avô pedido.
Boa tarde, Ana Maria. Estou na casa do meu avô Aguinaldo e ele está muito feliz de participar da procissão do dia 12. E se for possível, o coral cantasse a música Alimento da Alma, porque eles gostam muito.
Agora é a Maria de Brusque. Boa tarde, queridos irmãos da obra A Palavra Viva de Deus. Peço a bênção do nosso querido e amado profeta Pedro II, Padre Romo, Padre Tobias. Primeiramente, agradecer a Deus pela graça de poder estar no santuário de Deus Pai no último dia 12, dia de Nossa Senhora Aparecida. Quero oferecer esse programa à família Conceição, todos os ceifadores e divulgadores da obra A Palavra Viva de Deus do mundo inteiro. Quero também oferecer o programa, a próxima música especial para minha mãe Maísa, que irá estar de aniversário na quinta-feira, dia 20. Que Jesus e a Virgem Maria sempre iluminam e a protejam. Tenho orgulho da mulher forte e fervorosa na fé que a senhora é. Obrigada por todo o ensinamento. Te amo muito. Obrigada. Fique todos com Deus. Salve Maria Imaculada. Salve São José. Maria de Brusque. A família Vicente também mandou aqui um áudio.
Boa tarde. Estamos aqui, a família Maria do Carmo, família Vicente. Estamos aqui escutando o programa, está muito lindo, maravilhoso. Gostei muito da pregação de João Batista. Tudo é uma verdade. Tudo que ele falou é a verdade, o que estamos vivendo. A vida do Senhor está próxima. Estamos nesse pensamento, esperando mesmo que o Senhor logo, logo vai voltar. Parabéns para a família Conceição. Maravilhosa. Estamos todos os dias e todos os sábados está assistindo o programa. É uma bênção de Deus. Parabéns para todos vocês.
E aí, aqui, e-mail do Dr. Sidney também. Zeca, o Bernardo Custer, né? Que mora em Londrina, Paraná, católico conservador, defensor da Igreja Católica Apostólica Conservadora, vai fazer um curso de 16 a 18 de outubro, sempre às 20 horas, online, ao vivo, não vai ser gravado, onde ele vai mostrar todas as heresias que estão acontecendo com o sínodo da sinodalidade lá no Vaticano. O curso se chamará Caixa de Pandora, com documentos sobre a maldita teologia da libertação, onde a maioria dos participantes, bispos e leigos progressistas, incluindo não católicos e mulheres, terão direito a voto, para introduzir na única igreja deixada para São Pedro governar, agora está ameaçada a destruição total dos dogmas e tradições. Memórias dos santos, aparições de Nossa Senhora, liberar o casamento homossexual, ordenação de mulheres ao sacerdócio e destruição da unidade da igreja, e vão poder tomar a comunhão todos os descasados. Segundo união, acabar com o celibato, acabar com o pecado, vão reescrever a Bíblia, corrigindo a Deus e modernizando as escrituras sagradas, etc., etc., etc. Que começou no dia 6 de outubro e se encerra no dia 29 deste mês. Vai ser o ataque final do anticristo e a destruição da igreja, se cumprindo assim a abominação do devastador, o Judas, o antipapa comunista Bergoglio, e mais uma profecia que irá se cumprir. E ainda tem gente que não acredita ou desistiu da palavra viva de Deus. Urgentemente voltem e faço aqui um apelo para que alguns sacerdotes conservadores que estiverem ouvindo esse nosso programa se juntem à família Conceição. Entrem em contato com o Zeca e o Eugênio, venham para o Santuário de Deus Pai, a Igreja Católica Apostólica da Obediência, em Taquaras. Se inscrevam de graça para ver os documentos que estão para serem aprovados. E vamos se instruir e, mais do que nunca, evangelizar e rezarmos o Santo Rosário junto com a família Conceição e todos conservadores, tradicionalistas, se juntarem em defesa de Deus, sua igreja, da família, pátria e da Bíblia Sagrada. Viva nosso querido Papa Pedro II e bendito que vem em nome do Senhor, Dr. Sidney e Silvia e a turma de Minas. Tem o último e-mail aqui de Francisco Reis, Barreiras, Bahia. Boa tarde, salve Maria, peço a bênção do nosso santo anjo para Papa Pedro II, Padre Romo, Padre Tobias. Ofereço todas as lindas canções para toda a família Conceição, para o Eugênio e toda a sua casa. Também para todos os divulgadores dessa linda obra. Parabéns, Aline, pelos belíssimos comentários. É preciso que a verdade seja dita, sem medo de machucar o errado. Paz para todos, que o Senhor tenha compaixão de todas as pessoas que sofrem nesse momento. Francisco Reis, de Barreiras, Bahia. Tem música agora? Como é que é?
E encerrar depois com a canção, né? Mas tem um testemunho bonito também para passar.
Tem um sorteio também hoje, tá? Menino
então,
tá, Jesus.
Então a Cida vai fazer, a Maria Aparecida vai fazer a leitura, eu faço um pequenino comentário, daí vamos pôr um testemunho que foi deixado gravado aqui e depois encerra com a bela canção. Vamos lá, Maria Aparecida.
Se afastem desse pecado que não leva a nada. Mensagem do dia 14 de outubro de 2014. Para quem busca prova pelo que deixou de fazer, encontrará na solidão por não ter cumprido o que jurou no casamento, ser fiel um ao outro. Esta união não foi forçada. Ambos aceitaram casar para ter seus filhos e os filhos não pediram para nascer. E isto é o que vem acontecendo e é o que irá acontecer conforme escrito está. Um será levado e outro será deixado, conforme o que vem fazendo. O amor está acima de tudo, mas quando deixa de existir, a vida dessa pessoa perde todo o valor. Não se constrói um lar para uma só pessoa morar, porque ninguém vive sem carinho, e muito menos sem amor. Deus, nosso Criador, quando Ele fez o primeiro homem, à sua semelhança, mostrou o que é amor, mas viu que ele, Adão, triste andava pela floresta. Deus se compadeceu, tirando dele uma costela, fez a primeira mulher, para ser sua companheira, e não como um objeto qualquer. Assim foi que começou. Por não terem feito como foi pedido, o diabo se aproveitou da fraqueza da Eva, e ela desobedeceu ao que Deus tinha pedido. Então veio o primeiro pecado, e este pecado, se não houver respeito mais um para com o outro, ou deixa de cumprir seu juramento, se vier a cometer adultério outra vez, esse peca muito mais diante de Deus. Todos aqueles que vierem a quebrar seus juramentos, por não poderem mais viver juntos, que fique sozinho até a morte separar, para depois então casar, se for de sua vontade. Mas sempre haverá momento de tristeza do primeiro casamento. Por isso, quem vem nessa direção, faça como a Bíblia diz, não procure mais o desejo carnal, e sim viver uma vida só para Deus. Essa é a boa vivência para uma alma viver em paz, porque daqui por diante, muitos não irão suportar de viver junto, porque o diabo sempre vem oferecendo coisa melhor, principalmente pela tentação da carne. Filhinhos, vós que vem sendo escolhidos, não percam a chance que vem tendo. Se afastem desse pecado que não leva a nada. Maria Santíssima e Pedro II.
O título dessa mensagem, então, é Se afastem desse pecado que não leva a nada. São prazeres momentâneos. Para quem é casado, para quem tem uma vida adulta, já teve uma vida a dois, sabe que isso é verdade. São prazeres momentâneos, né? E o diabo sabe disso. E sabe que o seu momento está acabando também. Por esse e tantos motivos, o que é de Deus, que é puro, que é verdadeiro, eles não querem saber de ouvir, não querem levar à frente, não querem propagar, né? Querem sempre falar ao contrário. Tanto que querem destruir tudo o que é de Deus. Como sempre foi desde o começo. O que é de Deus tem que ser destruído, para que fique então só o que não presta. Só as coisas momentâneas, né? Como está acontecendo lá agora, né, o Hamas, o que, que eles querem? Não é um ponto estratégico, não é armamento, não é nada. É só destruir criança. O que for se mexer, o que for vivente, tem que matar. São pais de família, são homens, mulheres, né? É destruir. Não tem nada a ver com o que eles estão propagando aí, a ideologia deles. É destruir, porque é a ordem do Satanás. Os momentos estão chegando no fim, e ele sabe disso. Então tem que acabar com tudo, né? Quando não, que a gente ainda podia se afirmar um pouco e esperar, né, encontrar um pouco de conforto da própria igreja, dentro da nossa própria igreja, também estão destruindo tudo. Esperem para ver o que vai vir desse sínodo aí agora. Esperem só para ver a verdade que está vindo aí. E muitos ainda dizem que não, nada está acontecendo, né? As mensagens, foi só um amontoado de palavras, como o Alex falou no começo, que muitas pessoas julgam e nos jogam na cara isso, né? O profeta já foi e tudo que falou, nada aconteceu. Está aí, ó, as mensagens mais atualizadas do que essas, impossível, né? Falando até do nome da cidade e o que está acontecendo hoje. Então, vai se cumprir aquilo que Jesus falou. Então, nós temos ainda a capacidade e a chance de nos converter, né? Basta só querermos. Para vocês que ainda estão com um pingo de dúvida, não tenham mais dúvida. Mudem de vida já. Tem que ser agora, não dá para ser para amanhã. É agora. Então, preparem-se.
Também sobre as crianças, para o Satanás ter força e poder em cima da terra, né, todos têm essa consciência. O que ele fez é matar as crianças.
É.
Mais de 500 crianças para ter poder em cima da terra, para fazer o que ele quer, né?
É, o que eles estão fazendo lá não tem nada a ver com, né, com assim, destruição de armas ou ponto estratégico, lá, sei lá o que for, o que eles estão fazendo, não. É destruir, é matar, é só matar. Estão matando nada. Encontram pela frente e vão matando. Basta. É, se mexer um pouquinho, é motivo para eles matarem, né? Então, está muito triste, mas está muito verdadeiro. E já vem sendo anunciado há muitos e muitos anos tudo isso, né? É, então, nós vamos botar agora para vocês ouvirem o testemunho de uma senhora que deixou aqui gravado com o Lucas. Depois, ela vai fazer o sorteio do quadro e aí, então, encerramos com uma bela canção. Também agradecer a vocês todos, né, que aqui estiveram na procissão. Parabéns mais uma vez a vocês todos, jovens, idosos que aqui estiveram com sua força, sua vontade, sua fé. Agradecer também quem participou da transmissão, o Lucas, não sei se foi, quem foi mais, Lucas, o Alan, o Cid também, Cid? Ah, quem estava na transmissão, que todo mundo não, mas uma boa parte que estava acompanhando lá fora, mandaram mensagem para a gente agradecendo, né, que correu tudo bem, foi tudo bonito. Foi tudo muito bonito mesmo. Parabéns a todos nós que participamos, né? Então vamos lá, agora o testemunho.
Eu já agradeço a Deus, primeiramente, Deus estar aqui nesse lugar hoje. Foi pelo carinho do profeta, né? Que eu não tive a oportunidade de conhecer ele assim quando ele era vivo, apesar que ele continua vivo, né? Lá no céu. Não tive a oportunidade de conhecer ele assim. Eu fiquei sentimental, assim, quando eu fiquei com pessoas assim, convivi com pessoas há alguns anos, uns 7, 6, 8 anos mais ou menos, e ninguém falou desse profeta para mim. Quando eu conheci a real, que a minha sobrinha, a Anaí, que ela vai assistir esse programa hoje, ela vai me ver nesse programa falando aqui. Ela falou do profeta para mim, que ela encontrou mexendo no computador e ela encontrou o profeta e ela falou para mim assim: tia, eu conheci mais um vidente. Bem assim que ela falou. Eu conheci mais um vidente. Eu falei: da onde, Naí? Ela falou assim: é de Santa Catarina. Daí eu falei para ela assim: que bom, né? Mas é longe. Não dá para nós frequentar lá. Daí ela, pela graça de Deus, ela veio morar na Atibaia. Eu pedia muito a Deus, porque era só eu e ela, que sempre foi de oração, de rezar o terço, de sair nos grupos para orar, rezar pela família. Então ela falou para mim assim: é, tia, é, Deus proverá na nossa vida. O que tiver de ser, será. E ela já conhecia bem assim a história do profeta, porque ela estava mexendo no computador direto e ela conhecia, mas eu não conhecia nada do profeta. Ela me convidou, né? Falou assim para mim: o que é que faz para nós chegar até lá? Eu falei para ela assim: é difícil, né, nós ir até lá. Mas sabe assim, eu fiquei meio indecisa, né? Mas um vidente, para a gente acompanhar esse vidente, sendo que nós já tem mensagem aqui por perto, falei bem assim para ela. E nada me espertou, assim, na conversa dela, que ela me falou, nada me espertou. Assim, que eu tinha que largar essa caminhada que nós já caminhava, esse vidente que nós já acompanhava, essas mensagens que nós já lia de Nossa Senhora, para nós poder acompanhar outro vidente. E ela tinha me convidado, falou assim: vamos juntar nós duas e comprar o livrão. Mas eu não conhecia o livrão. Daí ela falou para mim assim: nós duas compra o livrão e nós fica pagando parcela por mês. Eu perguntei a ela: mas quanto é o livrão? Ela me deu o preço do livrão. Eu fiquei desanimada, eu não quis comprar o livrão. É tanto que ela comprou o livrão sozinha. E eu não comprei. Quando foi, Deus mandou ela para Atibaia. Eu pedi muito a Deus que ela fosse para Atibaia, porque eu morava na Atibaia e ela morava em São Paulo. E nós ficávamos distante uma da outra, e era só nós duas que saía para orar. Aí ela chegou. Deus mandou ela para Atibaia. Ela, rapidinho assim, eu fiquei sabendo: aí está mudando para Atibaia. Fiquei muito feliz. Quando pensou que não, a Anaí chegou. No dia que a Anaí chegou, eu fui visitar a Anaí. A Anaí me mostrou o profeta de novo. E ela toda empolgada com o profeta. E eu não tinha empolgação nenhuma com o profeta, não. Quando lá eu vou para casa, fiz a visita para ela e fui para casa, né? Quando eu cheguei em casa, eu fui dormir. Quando é à noite, eu sonho comigo que eu tinha me perdido, né? Eu estava perdida, saí da Atibaia e fiquei num deserto, não encontrava a minha cidade de jeito nenhum. E ali eu fui ficando apavorada, e foi dando a noite, eu apavorada, porque eu não estava encontrando a minha cidade. Aí ia passando um caminhão, eu dei a mão, esse caminhão parou, eu entrei nesse caminhão, mas todo mundo estranho para mim. E ali eu estava muito com medo, para mim poder chegar mais próximo e encontrar a minha cidade. Quando eu olho para trás assim, ó, dei uma olhada para trás, quem apareceu atrás de mim? O profeta. O profeta apareceu atrás de mim. Quando eu olhei, eu dei um grito de alegria. E aí eu falei assim: o profeta, ele tirou um folhete e me deu. Me deu esse folhete. E quando eu ganhei o folhete dele, eu fiquei muito feliz. Eu falei assim: me achei. Não estou perdida mais, me achei. Mas quando eu virei para trás de novo, o profeta já não estava, tinha saído. E aí eu falei: meu Deus, e agora? Aí eu saí me procurando casa para mim evangelizar com o folheto que ele tinha me dado. Mas cada casa que eu chegava, batia na porta, as pessoas batiam a porta em mim. Chegava em outra casa, batia na porta para evangelizar, as pessoas batiam a porta em mim. Aconteceu 3 casas. O povo batendo na porta em mim. Quando foi na 4ª casa que eu cheguei, bati na porta, já estava à noite, o senhorzinho saiu lá, abriu a porta e falou, pode entrar. Aí eu entrei, mas fiquei um pouco apavorada porque eu estava sozinha e aquele senhorzinho estava sozinho na casa também. Daí o senhorzinho falou, o senhorzinho sentiu que eu estava preocupada, que eu estava ali sozinha na casa com ele. E ele falou para mim assim, pode ficar à vontade, minha filha. E aí, depois daí eu acalmei dentro da casa dele. E depois eu... Depois daí para cá, o sonho acabou. Eu acordei e me veio uma paz muito grande quando eu acordei. E depois que me veio essa paz tão grande, aí eu fiquei muito feliz e eu falei assim, graças a Deus, eu sonhei com um profeta. Se eu sonhei com um profeta, ele quer alguma coisa de mim. É, Deus quer alguma coisa de mim. Daí eu... Aí me espetou uma coisa muito forte assim, um desejo de vir aqui para Santa Catarina. Aí era aquele desejo, aquele desejo, aquele desejo. Aí eu voltei na casa da minha sobrinha de novo, falei, vamos ver que dia que nós vai lá visitar o profeta e visitar ele. Nisso ele já tinha falecido, que isso foi em 2019, ele já tinha falecido quando eu tive sonho com ele. E aí depois daí eu fiquei sabendo que pessoas que eu convivi tempos no grupo de oração, as pessoas conheciam aqui, mas nunca divulgou para mim. Aí, quando eu, depois que eu tive esse sonho, que aconteceu tudo, de eu vim aqui e conhecer a graça tão grande que é esse lugar, deu um sentimento muito grande assim. Por que que a pessoa escondeu tanto, gente? Eu fiquei tanto tempo, mas as pessoas escondeu. Eu podia conhecer aqui há anos, há muitos anos eu podia estar caminhando para aqui. E a minha família, eu podia ter... Às vezes eu fico pensando assim, eu podia ter conseguido já evangelizar algumas pessoas da minha família nessa obra, mas demorou muito, muito. E as coisas, cada dia passa, a situação do mundo vai piorando, o jovem vai ficando mais disperso e aí as coisas vão ficando difíceis, né? Mas graças a Deus, com a graça de Deus, eu cheguei até aqui, vim aqui. E quando eu cheguei aqui, foi uma graça muito grande que eu consegui. Alcancei aqui, quando eu entrei na Igreja da Obediência, na hora da missa, eu fui muito tocada na hora da missa. E depois daí para cá, eu falei assim, eu não fico sem vir nesse lugar, jamais, nunca mais eu fico sem vir nesse lugar. Para mim não vim aqui só se eu não achar com quem eu venho, porque assim, eu tenho como eu vim sozinha aqui. Tinha como eu vir sozinha aqui visitar essa obra, mas eu tenho perca de memória. E a perca de memória que eu tenho me atrapalha eu andar sozinha. Não é medo assim que eu tenho de andar sozinha, é perca de memória que eu tenho. Eu esqueço as coisas que eu carrego, eu esqueço. Não é como se eu estivesse no carro junto com alguém me trazendo, porque tudo já vem, a bagagem já vem toda no carro, né? E aí, quando eu cheguei aqui, pela graça de Deus, eu vim no grupo aqui. Eu vim no programa, né? E quando eu cheguei aqui no programa, pela graça de Deus, eu ganhei esse livro aqui, ó. Eu ganhei esse livro da mão do Zeca, que é o que está responsável por essa obra, por toda essa humanidade que ele carrega nas costas. Foi o Zeca que me deu esse livro. Aí confirmou o meu sonho, que o profeta tinha me dado folhete. O profeta queria eu aqui, Deus queria eu aqui, que eu, para mim ser a coluna da minha casa, representar a minha família aqui dentro dessa obra. Obrigada.
Então, testemunho bonito, né? Só aproveitar essa oportunidade que ela está falando, deixou o recado a todos nós que acompanhamos essa obra, que muitas pessoas que ela conhece demoraram para passar para ela a divulgação dessa mensagem, né? Então, às vezes, isso pode acontecer até conosco mesmo. Às vezes, por um pouco de timidez, ou de negligência, ou de omissão. Não falamos a verdade para quem está ao nosso lado. Temos um pouco de vergonha, será? Um pouco de medo que vamos receber, né, naquilo que a gente vai falar? Não precisa ser assim. Fale sempre a verdade. Olha o quanto que ela estava sedenta, né, de ouvir a palavra de Deus e precisava conhecer essa obra. Mas como ela falou, demorou demais para ela conhecer, né? Mas ainda graças a Deus que conheceu. Assim faça você. Não deixe de falar desse amado profeta, dessa santa obra, a quem está ao seu lado. Fale sempre a verdade, que às vezes você pode, com umas pequenas palavras, salvar uma alma.
Outra coisa, né, cara, que ela falou ali também, eu não sei se ainda tem livro pago, né, deixado na obra, porque tem pessoas que não têm condições e não sabem que tem doação desse livro, né?
É, só
pessoas
que
não podem, né, como ela, né?
É, só que complica um pouco, assim, se as pessoas estiverem aqui, eu acho que tem daí livro, né, doado, né? É, se você estiver aqui agora, como agora, né, e tá precisando de um livro, converse ali com a Ana ou com a Mayara, que está na lojinha, ela sabe se tem e a quantidade que tem de livros, né, pago já para doação. Para pegar ali, pode retirar ali, porque para mandar, o Eugênio sabe muito mais do que qualquer um aqui, que o correio sai mais caro do que o livro para a gente enviar. E para você pagar, então também não compensa, né? Não é que não compensa, mas se não pode ter o livro, como é que vai poder pagar o correio? Então, se tem livro aqui para ser doado, eu acredito que tem, né? Tem livro para ser doado, e você está aqui.
Quem quiser comprar também. É, também.
Sim, também a gente parcela, se for o caso de
pessoas que, têm
de pessoas que querem comprar pago, o livro, né? E não consegue pagar ele à vista, pode parcelar, pode pagar, assim, as condições de vocês, tá? Porque não vou nem citar aqui as parcelas. Se você pode dar 50 por mês ou até menos por mês, pode fazer, porque o livro está parado aqui. E esse livro foi feito para divulgar. Ele está na sua casa. Então, nós confiamos em vocês que querem, né, realmente ter esse livro em sua casa e, às vezes, não consegue ter o valor total, pode fazer parcelado. Mas se, porventura, alguém que está aqui agora, que vieram para dia 12 de outubro, né, e não tem condições de pagar esse livro, para querem receber ele de presente, então converse ali com a Ana na lojinha ali, ou a Mayara que estiver ali, e com certeza você vai levar o seu livro, tá bom? Tem e-mail ainda?
E depois pode ser sorteio?
Uhum.
Tá, o Eugênio manda. Ana Maria, ofereça para sua música para todos os visitantes que vieram para a procissão de Nossa Senhora Aparecida, a caravana da Dona Ágata, Eduardo, Donaldo de Apucarana, Tereza, Regina Cobata, Cecília de Maringá, Isaura de Umambaí, Marcelo de Campo Grande, Mato Grosso, Claudino e Inês de Guaratã do Norte, Mato Grosso, Eli de Manaus, Toninho de Contagem, Minas Gerais, José Edson de Lavras, Minas Gerais, Trevine de Itatiba, São Paulo, Tânia, Ozzy, Terezinha de Gravataí, Rio Grande do Sul, Cleci de Erechim, Vicente de Guaratinguetá, São Paulo, Mauro de Chapecó, Maria Rosa de Cascavel, Maria Rosa?
Rocha.
Rocha, ó, que te botou. Jair, Eleni, Ivone, Zélia, Santini, de Serranópolis, de Iguaçu, Penha de São Miguel do Iguaçu, Luciana, do Rincão das Flores. Quem mandou foi o Eugênio, também para todos que participaram da procissão. E eu ofereço a próxima música para a Dona Terezinha e seu José, que fazem hoje, né, 52 anos de casamento. Então, fazer a rifa agora. Quem que vai pegar o número?
Chama essa mulher
aqui. Ah, pode ser. Pega um número aqui, vem, que esse ela vai sortear hoje para ganhar o Menino Jesus. Ó, já viu que está bem sacudido, né? Pega um número aí. Vamos ver. Mais para cá. Mais para cá. Vai aparecer ali. Ó, pega lá. Ela vai sortear aí, ver se ela vai dar sorte para quem. Vamos ver quem o Menino Jesus está querendo abençoar hoje. Mostra lá. Número. Não, está assim.
Está errado.
É. Número 30. Número 30. Vamos ver quem é o número 30.
final do mês.
Ivonete Nunes. Conhece? Pernambuco? Ah, então, número 30, Ivonete Nunes. Ganhou o quadro Menino Jesus, lá, o Menino Jesus, bota lá, mostra lá. É.
Isso.
Obrigada. Então, ganhou o quadro.
Deu?
Deu.
Então, mais uma vez, a gente agradece a vocês todos que participaram aqui do programa, a vocês todos que estiveram aqui presentes, né, nessa procissão maravilhosa que aconteceu dia 12, a vocês que acompanharam através da internet a procissão também. Estava tudo muito bom, né? É, eu sempre falo que gosto de abraçar as pessoas que vêm aqui. Eu me esbaldei novamente. 3.800 abraços dessa vez. Mas é muito bom, né? É muito bom a gente ter esse carinho de vocês. Vocês dizem que vêm aqui e buscar, né, força, buscar um pouco de vontade, caminhar, energia, mas podem ter certeza que vocês deixam muito mais aqui para a gente do que vocês levam, tá? Então, obrigado a vocês todos por tudo que fizeram por nós aí e vem fazendo sempre. Até sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, João Batista.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde aos músicos, os câmeras, parte técnica. O programa está chegando ao fim. É, nós vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria. Obrigado a todos que estão aqui presentes também, né? Não só os que nos acompanham através da internet. Mas vamos rezar agora um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar então com a bela canção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.